Olá, queridos ouvintes. Estamos iniciando neste instante mais uma edição do seu programa Semeando a Boa Nova. Levado ao ar todos os sábados neste horário, o programa Semeando a Boa Nova oferece para você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Envie-nos sua pergunta ou comentário e ganhe como um brinde um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita, o Semeador de Santo André.
Sete horas, um minuto, bom dia para você que está acompanhando a programação da ABC. Você esteve lá atrás com o Valdeci Matioli no Madrugada Especial e agora, deixando aqui os estúdios da ABC, o Cacá. Nosso amigo Cacá Rodrigues está deixando aqui com esse programa maravilhoso aí, o Porteira Aberta. Cacá, um abração para você, viu? Bom trabalho para você. E você que está conosco, seja bem-vindo. Nós vamos juntos até às 8 da manhã com o programa Semeando a Boa Nova. Um programa que estuda, debate, analisa temas do nosso dia a dia de acordo com os ensinamentos espíritas kardecistas. O programa Semeando a Boa Nova é realizado pelo Núcleo Espírita O Semeador de Santo André. E você participa através do telefone 4435-9020. Pode mandar um e-mail para nós também. Você manda um e-mail para o programa sbn@gmail.com. Se você preferir, manda uma carta para a gente. Rua Itapiranga 312, CEP 090-50-240, Santo André, São Paulo. Lembrando que todos aqueles que ligam para a gente, ou mandam uma cartinha para a gente, ou também ligam para cá, concorrem como brinde a um livro espírita gentilmente cedido pelo Grupo Editora Espírita Emanuel de São Bernardo do Campo e também pela editora das Casas Assistenciais, O Nazareno. Você pode ouvir o nosso programa pela internet, www.radioabc.com.br, e aí você escuta o nosso programa em tempo real. Manhã de sábado, Primavera Brasileira, previsões em São Paulo de 19 a 33 graus, em Santos 18 a 31 graus. Sérgio, será que é primavera ou é o verão?
Olha, tem dia que é verão, tem dia que ainda é inverno, viu?
Muito boa essa, viu, Sérgio? Tá aí, essas previsões são para hoje na Grande São Paulo e também na Baixada Santista, de 19 a 33 e 18 a 31. Nós estamos com a equipe toda a postos lá na coordenação das perguntas do Sérgio Martins, na técnica o Valdir Manente, nos telefones a Cristina Martins e o Valdir Manente, nos comentários o Hélio Della Nossi e o Marinho Bardella. Lá na mesa de som, o Rafael Palmeira, este menino simpático, fazendo o som maravilhoso chegar até você aí. E hoje conosco, uma convidada, a Tereza Salvatti, atuante tarefeira do Grupo Fraternal Eurípides Varas Anufo de Santo André, para o tema Perdoar ou Ser Perdoado. Tereza, seja bem-vinda aqui ao Semeando da Boa Nova e bom dia para você.
Obrigada, bom dia.
É um prazer recebê-la aqui para falar de um tema tão importante, né? Um tema tão aí atual, né? Uma pergunta a tema, perdoar ou ser perdoado? Perdoar verdadeiramente ainda é algo muito difícil de se realizar, de se fazer. No programa de hoje vamos conversar sobre essa dificuldade, segundo a filosofia espírita de Allan Kardec. Tereza, eu começo perguntando para você, perdoar e esquecer uma ofensa, né? Uhum. São a mesma coisa?
Olha, nessas leituras que a gente faz, né, nos estudos, quando nós vamos lá no Evangelho, a gente encontra que na mensagem de Jesus que perdoar e esquecer as ofensas, né, esquecer tudo que nós, de alguma forma, nos sentimos agredidos e tal. Só que quando nós vamos estudar, quando nós vamos ler, o que me esclareceu, me ajudou muito a esclarecer essa diferença, é que o esquecer é uma coisa que depende muito da nossa memória. Tem pessoas que têm uma memória maravilhosa, lembram coisas até que aconteceram na infância. Então é uma coisa fisiológica. Porém, o esquecer que se coloca aqui é o esquecer do sentimento. Uhum. Então muitas vezes nós lembramos das coisas que aconteceram nas nossas vidas e que não foram tão boas. Uhum. Isso faz parte da nossa capacidade de memória, porém o sentimento agregado a essa lembrança é que nós temos que aliviar, não pode ser o mesmo. Uhum. Né?
Perfeito. O sentimento é algo que está no interior da
pessoa, né? Então nós passamos por momentos, às vezes, de raiva, criaturas que tiveram dificuldades, né, que tiveram perdas muito grandes e que não conseguiram esquecer e não vão esquecer essas perdas. Da mesma forma que quando a gente perde uma pessoa muito querida, fica saudade, né? Então, quando nós temos esses momentos, essas situações, nós lembramos. Mas o sentimento não pode ser de ódio, de raiva, que é o que nós sentimos naquele momento. Não há como nós tomarmos uma martelada no nosso dedo e não sentir a dor. Uhum. Né? O roxinho fica, o hematoma fica, mas depois ele vai. E é dessa forma que a gente tem que trabalhar o sentimento. Vai surgir o ódio, vai surgir a raiva, vai surgir a intolerância, né? Então, mas o que a gente faz naquele momento?
Perfeito.
Sentimos, mas temos nós que já conhecemos Jesus.
Uhum.
Temos a responsabilidade de começar a entender as situações e aliviar esse sentimento. E não é em benefício do outro, é do nosso benefício. Né?
Marinho, deixa eu perguntar uma coisa para você.
Posso fazer um comentário aqui?
Claro,
eu acho
claro.
Tão interessante essa abordagem que a Tereza trouxe, né? E veja que interessante. Nós falamos, espíritas, que numa nova encarnação nós esquecemos o passado, né? No entanto, se nós caminharmos nessa abordagem que foi feita, né, nós vamos ver que certas coisas são esquecidas na superfície, mas acabam ficando lá dentro, né, a ponto que, de uma encarnação para outra, quando nós encontramos uma pessoa com quem nós temos alguma diferença, com quem temos alguma coisa, ainda que nós não lembremos o que se passou, o que se tratou, o sentimento está lá dentro, né? E aí vem o problema daquela antipatia,
aquelas coisas, né?
Que a gente não sabe, por que eu tenho uma diferença com essa pessoa, por que eu não aceito,
não,
né?
Não explica,
quer dizer que a parte da lembrança fisiológica, como foi dita, né? Muitas vezes ela está resolvida, mas o sentimento está lá dentro da gente, né? Então, quer dizer que o perdoar e esquecer realmente é diferente.
Sérgio, né? Quer fazer um comentário, Sérgio?
Tereza, principalmente nos meios religiosos, sempre houve uma preocupação muito grande em ter aquela aura de santidade, falar, não, eu perdoo, eu abri mão. E agora você está dizendo que a gente precisa, que é normal a gente ter o roxinho durante algum tempo. É importante para a gente reconhecer que a gente tem esses sentimentos ainda negativos dentro da gente?
Veja bem, não há o que você trabalhar se você considera que você não tem, não é? É muito difícil eu dizer para você que eu vou a um endócrino fazer um regime se eu não me reconheço obesa. É muito difícil eu ir num pneumologista ou em algum grupo de ajuda para parar de fumar ou para parar de beber se eu não me reconheço fumante, não me reconheço alcoólatra, ou seja, não tem como eu procurar trabalhar sentimentos negativos se eu não reconheço que eu os tenho, né? É complicado, a gente não vai no médico se não acha que está doente.
Uhum.
Né? Então a ideia é mais ou menos essa também.
O Hélio queria fazer um comentário, Hélio, é isso? Você ia fazer uma observação?
Eu ia assim, tentar colaborar um pouco também nessa questão do esquecimento, né? Porque o Kardec, ele deixou uma receitazinha lá, né? Lá no Evangelho Segundo o Espiritismo, no Livro dos Espíritos, que é esse esquecer significa não considerar, né? Uma vez que se você conseguir não considerar, quando você não considera a ofensa, você não tem o que esquecer, né? Porque existem situações iguais, idênticas, em que você recebe o mesmo tipo de estímulo externo, né? De uma pessoa ou de outra pessoa, de uma criança ou de uma pessoa idosa, o mesmo estímulo, né? E você, um você considera, outro você não considera, né? O que você não considera não há o que você esquecer, né? Se aquele estímulo externo veio, uma criança te chegou, bobo, né? Você deixa pra lá, você não considera e pronto. Aí se chega lá uma pessoa que você e ela se chama, ô bobo, você é um bobo, aí você fala, me ofendeu, né? Você considerou, né? Então nós não consideramos normalmente essas ofensas nem de criança e nem das pessoas muito idosas, né? A gente deixa para lá, a gente desconsidera simplesmente. Por quê? Porque nós não consideramos nossas concorrentes, não são pessoas que ocupam o mesmo espaço nosso, não são pessoas que podem, pessoas que disputam conosco o mesmo espaço, a mesma situação. Então nós não consideramos, deixa para lá, ele não sabe o que fala, né? Agora, quando chega alguém quando chega alguém, por isso que é muito importante que é, o que a Tereza falou, quando chega alguém que disputa o mesmo espaço com você, você considera aquilo lá, aí você tem que trabalhar, é uma coisa que tem que ser trabalhado, né? Precisa trabalhar, começando não só com esquecimento, mas, puxa, eu considerei aquilo, por que será que eu considerei, né? E você começa a trabalhar aquilo no sentido do esquecimento, né?
O Hélio, a Tereza falava agora há pouco da questão do sentimento, que me parece ser uma questão de fundo, muito importante para a questão do perdão, da questão desse sentimento de perdão, etc., né? Ou seja, aquilo que impulsiona o indivíduo a perceber que ele precisa perdoar ou ofertar o perdão, né? Ou até, né, pedir o perdão. Esse sentimento, se ele for nobre, se o que está no interior do indivíduo é nobre, significa que a pessoa, como o Sérgio colocou agora há pouco, aqui a Tereza também mencionou, o indivíduo pode passar pela desavença, pode passar pela contrariedade de uma maneira mais suave. É isso, Marinho?
É, sem dúvida, porque eu tenho a impressão que dessa análise inicial que nós estamos fazendo, a contribuição aí que a Tereza trouxe para nós, nos leva a acreditar que nós perdoamos quando, ou não perdoamos, quando nós nos sentimos de alguma maneira ofendidos, né? Mas a contribuição do Hélio aqui também nos leva a acreditar o seguinte, que se nós nos colocarmos acima e nós não nos sentirmos ofendidos, né? Se nós tivermos dentro de nós a capacidade de compreensão, tivermos dentro de nós a capacidade de tolerância, tivemos de nós a verdadeira indulgência, que é o verdadeiro amor, talvez a gente não se sinta ofendido, né? Veja, por exemplo, o episódio de Jesus na hora decisiva, não é? No Gólgota, quando uma multidão pediu para que ele fosse dizimado e que salvasse o ladrão, vamos assim dizer, né? Ele tinha, se qualquer um de nós, teríamos motivos e motivos, né, para nós estarmos aborrecidos. Puxa, eu fiz tanto por esse povo, eu fiz tanto por essa humanidade e agora eles me fazem isso, né? Mas veja que ele não ficou assim, ele ficou acima da ofensa, né? Muito pelo contrário, ele intercedeu em favor nossa da oportunidade, né? Entendendo que nós não estávamos compreendendo as coisas, então ele ficou acima, né? Então ele não tinha o que perdoar, porque, ou esquecer, porque ele não se sentiu ofendido naquela questão. Deu um testemunho da razão até que ele veio, que era nos ajudar. Quer dizer, ele nos viu no papel da criança, que não sabia o que estava fazendo, né? E não nos... Então, se nós desenvolvermos em nós essa capacidade de elevarmos os sentimentos nobres, como você acabou de falar, Toribio, e antes de nos sentirmos ofendidos, né, a gente compreender e entender, talvez a gente carregue menos...
Supere isso mais facilmente.
Necessidade, né, de perdoar.
7:13, Sérgio quer fazer um comentário, Sérgio?
Conta uma historinha bem rápida. Eu sei que o contador de história é o Hélio, mas eu quero contar uma historinha bem rápida.
Você pega o lugar dele aqui.
Diz que no Oriente, numa aldeia, existia um mestre que era muito tranquilo, era muito, muito sereno. E um jovem guerreiro muito impetuoso resolveu ir até lá e desafiá-lo. E diz que chamou o mestre para o meio da praça e ofendeu, falou o diabo para ele. O que ele podia fazer para desestruturar o mestre, ele fez. E aí o mestre não se mexeu, não se preocupou com aquilo e o guerreiro voltou e foi embora até meio que humilhado. Os discípulos desse mestre chegaram e falaram, mas senhor, o senhor não fez nada, o senhor tem sangue de barata, onde já se viu, não reagiu a esse tipo de coisa? E aí o mestre pegou e falou que a ofensa é como um presente. Se a gente não aceita, o dono volta com ele embora.
Aí, a Tereza queria fazer um comentário, né, Tereza?
Vai bem nesse sentido. Porque as coisas, quando nos são ditas, elas só nos tocam profundamente e se encontram eco em nós, né? Então, quando a gente consegue entender isso, é muito interessante, porque quando alguém te diz alguma coisa e isso encontra eco em você, então você tem que parar e começar a realmente refletir. Agora, se o que aquela pessoa disse para você, dentro da tua reflexão, tem fundamento, então te preocupa, o problema é teu. Agora, se a pessoa disse alguma coisa e você fez uma análise e não está correto, ela não procede, então o problema é dela, não é teu, né? Então você não carrega isso com você, então você, o teu sentimento, né, não chega a se afetar pelo que o outro te disse, né? Isso eu chamo até de uma certa imunidade que a gente conserva para a gente, né?
7:15, você está na nossa audiência aqui no 1570 kHz da ABC. Você liga para cá, participa, 44-35-90-20. Vamos repetir para você anotar aí, 44-35-90-20. Você liga para cá, dá a sua opinião, você faz o seu comentário, dá a sua opinião aqui e você concorre com um brinde ao Livro Espírita gentilmente cedido pelo GEM. Grupo Editora Espírita Emanuel de São Bernardo do Campo e também pela editora das Casas Assistenciais, O Nazareno. Hoje nós estamos com a pergunta tema: perdoar ou ser perdoado? Tereza Salvetti é a nossa convidada de hoje. Tereza, nós temos aqui uma palavra especial. O que, que é isso? Queremos que você diga uma palavra só que se refira ao tema de hoje, perdoar ou ser perdoado, e no final do programa você explica para o nosso ouvinte por que você citou esta palavra. Que palavra te lembra quando você fala do tema perdão, né? Perdoar ou ser perdoado? Que palavra te vem à mente aí?
Indulgência.
E no final do programa você conta pra gente por que é que você tá achando que indulgência é a palavra especial ligada ao tema de hoje, tá bem? Tereza, por que que perdoar, por que que o assunto, né, o perdão, o perdoar é importante segundo os ensinamentos da doutrina espírita?
O perdão, ele só é necessário quando nós nos sentimos profundamente incomodados, magoados, ofendidos. E tudo isso tira a nossa tranquilidade, tira a nossa paz.
Uhum.
Então, Jesus, ele nos ensina que nós devemos, ele coloca até como uma obrigação nossa perdoarmos, até como, né, enquanto você não vai aprendendo as coisas, nós somos condicionados a, pra, até que se torne parte da nossa vida, para que nós possamos ter tranquilidade, porque nós sabemos que quando nós passamos dessa para uma outra dimensão, né? Quando nós morremos, o nosso espírito não morre, é apenas o corpo, nós seguimos com os nossos sentimentos. Então, se eu tenho a oportunidade, convivendo com uma criatura com a qual eu não me relaciono bem, de eu não aparar aquelas arestas, como que eu vou... Para que eu vou ficar prorrogando essa dívida, esse débito? Por que não melhorar as relações? Nós somos espíritos irmãos, criados pelo mesmo pai. Uhum. As diferenças acontecem, elas são até muito importantes, porque são as oportunidades que nós temos de reconhecer as nossas deficiências e aparando as coisas. Então, o perdoar, ele é extremamente importante e fundamental, porque sem ele, a nossa vida se transforma num inferno. Nós não vamos ter paz, não vamos ter sossego.
Nós estamos recebendo aqui as contribuições dos ouvintes aqui. A Érica dos Santos Vieira está ligando para a gente. Érica, muito obrigado pela sua ligação. A Érica está mandando aqui uma pergunta, Hélio Marinho, muito interessante. Ela está dizendo o seguinte: no caso de uma situação muito grave, ou uma ofensa grave, ou um ato, né, muito grave aí contra alguém, né, o que, que o perdão pode fazer tanto para a vítima quanto para o algoz? Né? Algum bem ou mal? Né? Tem que, o Hélio dela nossa.
Sempre será um bem, porque inclusive nós temos, nós que somos espíritas, né, e temos, recebemos mensagens muitas vezes, mães que recebem mensagens de filhos que passaram por situações assim,
graves,
que foram assassinados, morreram em situação assim complicadas. Então o que sempre vem assim daquele que já está do outro lado lá, né, ele pede o perdão. Nunca, sempre vem assim: olha, perdoa, desconsidere, não fica, não corre atrás, não vá, deixa isso para lá, né? Porque fazia parte do meu destino, do meu karma, da situação, ele não é o culpado, enfim, esquece, sempre vem a palavra esquecimento, para que a gente possa levar
adiante. Então sempre é o bem mesmo que está por
sempre
trás.
Sempre é,
né,
o bem, para os dois lados, né? É muito difícil para quem ouve falar, puxa, mas é fácil falar, você que não está na situação, né? Mas a verdade é que tem que ser rompido, em algum ponto tem que se romper, né? Romper a essa questão da vingança, né? Ele fez, eu faço, ele fez, eu faço, ele fez, eu faço, né? tem que se, em algum momento, tem que se parar para isso daí. E onde que para? Para no momento do perdão. Você
se o perdão é um sentimento nobre, não pode fazer mal para ninguém, né? Marinho, você queria fazer um comentário?
Acho que mais do que o sentimento nobre, sem dúvida é um sentimento nobre, mas ele não é um sentimento nobre para ser admirado pelos outros, né? Ele é um sentimento nobre que nos traz a liberdade. Isso é uma libertação espiritual. Né? A Teresa falou aqui que o perdão nos traz paz, nos traz tranquilidade, não é? Porque todas as vezes que nós temos algo, vamos assim dizer, entre aspas, contra o irmão nosso, espiritualmente falando, que é a essência da pergunta aqui, não é? Isso nos deixa ligado espiritualmente com aquele que nós temos um sentimento contrário, né? O pensamento, o sentimento são os canais pelos quais nós nos ligamos com os espíritos, né? Então, se nós temos um sentimento negativo contra algum irmão nosso, nós estamos ligados espiritualmente com aquele irmão. E aquele sentimento negativo, ele nos aprisiona. Porque toda hora ele está voltando. Basta a gente lembrar qualquer coisa relacionada com aquele irmão. Ver uma foto, ver um nome, vem uma lembrança de um acontecimento. Qualquer coisa, volta aquele sentimento. E aquilo é uma verdadeira prisão para a gente, né? Nós reconhecemos, né? A pergunta que está aqui da nossa ouvinte, depois eu gostaria de ouvir a Teresa também nesse aspecto, é uma pergunta muito importante, né? Vamos nós aqui, que estamos aqui falando agora nesse momento, nos colocar no papel que o nosso ouvinte nos propõe. Como é que nós reagiríamos diante de uma ofensa grave, um assassinato de um parente, né? Um estupro de um parente nosso? Como é que nós reagiríamos, né? A gente está falando do perdão, mas nós não podemos também menosprezar que nós ainda temos esses sentimentos, não é? E como é que nós temos que trabalhar um sentimento desse numa situação dessa, não é?
Perfeito. Teresa.
E nesse sentido que você está caminhando, a doutrina espírita, ela é consoladora, ela é esclarecedora, porque ela nos explica e ela nos ensina que a nossa vida não é agora, não é só esse momento. Nós temos todo um passado que, pela misericórdia divina, né, nos é colocado como um véu e a gente não lembra. E então, muitas coisas que acontecem hoje, né, muitas vezes crimes hediondos, como vocês estávamos comentando aqui, nós muitas vezes não entendemos por quê. Mas nada acontece, Joana de Ângeles, nada, o acaso não existe, não é? O acaso não existe. Então, o que acontece tem um motivo, e nós, dentro da nossa pequenez, da nossa visão extremamente limitada e pontual dessa encarnação, nós não entendemos. Mas, se nós tivéssemos a oportunidade de verificar o porquê que essas coisas estão acontecendo, e acontece às vezes com entes tão próximos, e nós falamos, gente, mas como é que isso foi acontecer com essa pessoa tão querida? Ela era boníssima, ela só fazia o bem. Nós não temos a condição de julgar essas coisas. Temos sim que rezar e orar muito por essas criaturas, tanto para aquelas que passaram pela situação, como com aquelas que foram atuantes, né? Porque são dignos da nossa misericórdia. Nós não sabemos de todo o histórico, mas a doutrina, ela é muito importante, porque ela nos permite ter essa visão e, com isso, mudar o nosso sentimento, permitir que nós não carreguemos tanto ódio, tanta raiva dessas criaturas quando a gente não conhece. O que a gente não conhece, a gente não tem condição de avaliar.
Sérgio quer fazer um comentário, não
é,
Sérgio?
Uma pergunta para o Marinho. A velha e boa casca de banana. Mas quando eu perdoo, assim, eu não deixo as coisas muito fáceis para o ofensor, sabe? Eu não deixo a coisa assim muito de graça para ele, porque afinal de contas ele me ofendeu gravemente e vai ficar tudo por isso mesmo?
Então, aí vem a ideia de que os julgadores não somos nós. Quem julga é Deus. Se nós cremos em Deus, se nós colocamos os nossos dizeres, os nossos carros, de que Deus é bom, não é? Se nós ficamos por aí dizendo que acreditamos em Deus, né? Por que que numa hora difícil a gente não procure realmente entender Deus e confiar que Ele saberá fazer o julgamento correto que hoje nós não conseguimos fazer? Né? Nós não estamos aqui simplesmente dizendo que quando acontece alguma coisa para nós, é que é culpa nossa mesmo. É, pode ser isso também, mas não é apenas isso. Não é? Em tudo há uma razão de ser. Em tudo há uma razão de um aprendizado que a gente tira. O que nós precisamos é confiar na justiça divina, e aí é que significa a verdadeira fé raciocinada, né? De que quando algo acontece para nós, tem algum ensinamento naquela história. Nós vamos crescer com aquilo. É uma experiência que nós estamos precisando passar. Quer porque nós, no passado, fomos protagonistas das mesmas coisas e hoje estamos sentindo, ou quer seja simplesmente uma capacidade, um teste da vida, para ver o quanto a gente crê na justiça divina e quanto a gente consegue se libertar e superar. Quanto que nós já aprendemos o que o Evangelho vem ensinando há tantos séculos. Né? Então, essa é a essência do que você coloca, né? De que a gente não deve simplesmente reagir e assimilar aquele pensamento, aquele ódio, ou assimilar um pensamento negativo que vai nos aprisionar.
Pode fazer mais mal ainda, né?
Exatamente.
Tereza, você queria falar?
Não, porque isso me lembrou uma historinha que é extremamente conhecida pelas no meio espírita, com certeza, que é de um livrinho que a gente usa muito com criança, que chama E Para o Resto da Vida. É, né? É um livro, a gente fala que é para criança, mas eu digo que é para criança de todas as idades, né? Nesse sentido eu me considero criança. E ele conta da historinha do garoto que ficou com muita raiva na escola. E aí ele estava com muita raiva dos amiguinhos, ele chegou em casa falando pro pai dele: eu vou pegar esse meu amigo, eu tô com raiva dele, não sei o quê. O pai falou: então vamos fazer assim, vamos treinar. Aí ele colocou, nessas horas é que eu acho extremamente interessante a coisa da sapiência, né? Como usar e mostrar para aquela criatura que está com raiva, né, as oportunidades que a gente tem. Então aí o pai colocou um lençol assim, pegou um saco de carvão e falou pro filho: bom, agora aquele, o alvo é o garoto, é o teu lençol. Agora você vai pegar o carvão e vai jogar no lençol. E aí o garoto pegou e mas despejou o saco de carvão no lençol. Uns acertaram o lençol, ficou meio sujinho lá e tal. Aí o pai falou assim: muito bom, você conseguiu acertar o lençol. Agora vamos até o espelho. E aí quando ele se vê no espelho, ele está negro. Então, quando a gente conserva esses sentimentos, quando a gente não perdoa, é isso que acaba acontecendo com a gente. Né? A gente se torna o peso carregando tudo aquilo com a gente. E a outra criatura, ela às vezes nem percebe, nem sabe esse sentimento que a gente está direcionando para ela, né?
Tereza, vamos fazer aqui um bate-bola, jogo rápido? Maria,
quer falar? E aí vem um outro ensinamento muito sábio de Jesus, né? Que reconhecendo que aqueles que nós chamamos de inimigos, não é? Para nós pode ser muito difícil esse perdão, como foi perguntado aqui, mas ele começa a ensinar a gente: se você não consegue perdoar, comece a não desejar mal para a pessoa, né? Se você ainda não consegue esquecer, não consegue tirar de dentro de você, né? Comece devagar. Comece simplesmente não desejando o mal para aquela pessoa, né? E com esse exercício nós podemos chegar um dia que a gente se coloca acima disso, né? Reconhecendo que há situações que são difíceis mesmo, né? Como é que a gente se isenta de um sentimento num crime hediondo, por
somos
exemplo?
Espíritos, somos espíritos, tantas encarnações,
nós somos ainda primitivos, nós estamos ligados aos nossos instintos, nós ainda estamos ligados às coisas que nos são bastante significativas, né? Então, nós não podemos menosprezar um sentimento de revolta, um sentimento de indignidade de um irmão nosso que foi vítima de um crime assim, né? Mas a pergunta é: como é que nós podemos, numa situação dessa, começar a aliviar a carga que isso nos traz, né? Porque aceitar essa carga eternamente vai ser um martírio, né? Vai ser um...
Bom, nós vamos fazer aqui uma paradinha. O bate-bola vai ficar para depois do nosso intervalo comercial aqui, porque o Rafael Palmeira vai fazer as inserções comerciais da ABC e na volta a gente vai fazer o bate-bola, tá? E eu vou deixar uma pergunta para você pensar um pouquinho para depois do intervalo, na questão da prece do Pai Nosso, né? Quando a gente pede para Deus nos perdoar, né? Se é suficiente pedir esse perdão para Deus para que nós efetivamente sejamos perdoados, né? Mas você vai responder isso no nosso retorno. Você que está na nossa audiência aí, liga para cá, 44 35 90 20. Nós vamos voltar já.
Sintonize 1570.
Sindicato dos Metalúrgicos de Santo André e Mauá, na luta pelas 40 horas semanais, mais tempo para a família. Não fique só, fique sócio. Faça parte dessa história. 78 anos em defesa do trabalhador. Acesse www.metalurgicosantoandre.com.br.
Vem aí o show do ano!
Show do ano!
Rinaldo Viana e convidados: André Leono, Russo, Danilo, Vandê, Robson Monteiro, Kelly Muri e Érica Rodrigues. É dia 10 de outubro, às 8h30 da noite, no Teatro Lauro Gomes, em São Bernardo do Campo. Informações e reservas: 4332-2968. Apoio Revista Sacomani Report e da sua rádio ABC AM.
Se o combo é baratinho, mas não tem HD em todos os pacotes, a banda larga não entrega a velocidade contratada e o telefone fixo não fala ilimitado e nem liga grátis para celular, isso é mais passado que jornal de ontem. Mude pro Power Combo GVT, o melhor em TV por assinatura, banda larga de 15 mega e telefone fixo para falar ilimitado para fixo. O que nas outras é luxo, na GVT é básico. Ligue 103.25. GVT, você no futuro, hoje. Consulte os termos em gvt.com.br.
Estão abertas as matrículas para o Colégio Fundação Santo André, ensino médio e ensino fundamental do sexto ao nono ano. Aqui você tem equipe escolar comprometida e qualificada, laboratórios de ciências e informática, teatro para 250 pessoas e mais: biblioteca, quadra poliesportiva, transporte coletivo no campus, salas de artes, multimídia, expressão corporal e judô. Avenida Príncipe de Gales 821. Para mais informações, ligue 4979-3384 ou acesse www.fsa.br. Colégio Fundação Santo André. Faça parte desta conquista.
Rádio ABC AM 1570.
Sete horas 32 minutos, retornando aqui pela ABC com o Semana Boa Nova, e o Valdir Manente vai passar aqui as informações para os nossos ouvintes a respeito de eventos na Seara Espírita.
É, bom dia, prezados ouvintes. São dois eventos sociais e dois doutrinários. É, os doutrinários, é a 48ª Semana Espírita de São Caetano do Sul, está se encerrando hoje, às 20 horas. É, com o tema Lei de Justiça, de Amor e de Caridade. Isso será realizado no Templo Espírita Irmão João Massarelli, a Rua das Mangueiras 323, no bairro Cerâmica, em São Caetano. A palestrante será Sandra Bronhara. É o encerramento da 48ª Semana Espírita de São Caetano do Sul, que abordou durante toda a semana as leis morais. E hoje, amanhã, encerra-se também a 14ª Semana Espírita de Diadema. Hoje, no Sodipron, que fica a Rua Oriente Monte 131, no centro de Diadema, estará presente Sebastião Miguel com o tema Bem-aventurados os que têm fome de justiça. Então, às 20 horas. E amanhã, encerrando essa semana de Diadema, às 18 horas, Bem-aventuranças, Caminho, Verdade e Vida. E o palestrante será Vansan. O local, como eu já disse, é Sodipron, a Rua Oriente Monte 131, centro de Diadema. Então, fiquem atentos a esses dois encerramentos de Semana Espírita e logo, logo estaremos divulgando a Semana Espírita da nossa cidade, aqui de Santo André. Os eventos sociais: nós temos a Noite da Pizza, hoje, na Casa Assistencial Espírita Geraldo Ferreira, a partir das 19 horas, que fica a rua, e a Casa Assistencial Espírita fica a Rua Barão de Rio Branco, 430, na Vila Eudísia. Qualquer informação é 4425-7096. E temos também, hoje, o Jantar Dançante à Italiana, da USE Municipal de Santo André, cuja renda é revertida para a Semana Espírita desta cidade, na Instituição Beneficente Lar de Maria, Rua Assis Brasil, 280, Vila Scarpelli, em Santo André. Então, prestigie esses eventos sociais e prestigiem também os eventos doutrinários.
Não é? Muito bem, tá aí, então, aí os eventos espíritas e os nossos ouvintes estão ligando para cá. Quero mandar um beijão lá para o Werner e para a Laura, que estão na nossa audiência todos os sábados, e também para todos os trabalhadores lá da nossa casa do Semeador, que nesse momento estão indo para o trabalho e ouvindo, sintonizando a BC, ouvindo o nosso programa, né? Olha, Tereza, o Salomão lá de Mauá está ligando para cá, está mandando nota 10 para você, viu?
Imagina.
É, Salomão, obrigado pela sua ligação. E ele disse que ele pensa que orar por aqueles que nos ofenderam é o caminho para a nossa evolução. É isso mesmo, é o perdão na sua expressão máxima, né?
Com
tá
certeza.
Aí, né? Tereza, nós estamos aqui. Eu tinha deixado uma pergunta para você e você ainda vai responder para a gente no final do programa sobre a palavra especial, que é a indulgência, né? Que você falou, né? No final do programa você explica para a gente. Conta para o nosso ouvinte em 30 segundinhos, né? Como é que você chegou no Espiritismo? Conta para a gente.
Ih, rapaz. Olha, eu cheguei porque a minha família é espírita. Quando eu era pequenininha, minha mãe acabou indo para a doutrina por motivos de saúde. E aí eu fui, desde pequititica, eu fui trazida, digamos assim. Né? Fiquei muito tempo afastada depois. E aí depois fui retornando. Aí me chamaram um dia e falaram, você podia dar uma palestra? Eu falei, como assim? Aí eu tive que correr atrás e aí fui estudando. Então, continuamos estudando.
Que bom. E por que o espiritismo?
Porque ele faz com que eu entenda as coisas. Se eu não entender, eu não consigo fazer. E aí, o entendimento, eu tenho que entender para fazer. Fazer por fazer não me resolve.
Muito bom. Tereza, antes do nosso intervalo, eu tinha deixado uma perguntinha para você com relação à prece do Pai Nosso. Porque lá na prece do Pai Nosso, a gente diz assim, né? Perdoa as nossas ofensas, né? Por favor. Então, se Deus nos perdoar, já é o suficiente? Só o ser perdoado já é o suficiente?
Tudo nessa vida é conquista. Não adianta você pedir dinheiro e não trabalhar, que ele não vem. Não adianta você pedir saúde e simplesmente desgastar o seu corpo, que ele não vem. Não adianta você pedir perdão e não fazer nada por isso. Então, só o fato de pedir o perdão não quer dizer absolutamente nada. É apenas uma petição. Agora, você tem que ter a contrapartida. Para você poder ter o dinheiro, você tem que ter o trabalho, dedicação, suor, empenho. Para você ter saúde, você tem que se alimentar, você tem que fazer exercício, bons pensamentos, alegria. Para você perdoar, para você ter o perdão, você tem que exercitar o perdão.
Uhum. Olha, vamos fazer o nosso bate-bola, jogo rápido, perguntas, vapt-vupt.
Vamos ver se eu consigo, faladeira.
Não, vamos lá. Por que nós devemos ensinar as crianças a perdoarem?
Porque é base.
O perdão melhora a nossa vida?
Com certeza.
O perdão é, de fato, um ato nobre, como se fala?
É um ato de coragem.
E dá para a gente evoluir sem perdoar?
Não.
Existe uma relação entre o perdão com o amor ao próximo?
Total.
Deus nos perdoa os atos falhos sempre ou ele nos permite corrigi-los?
Permite corrigir.
Perdoar também é uma forma de caridade?
Com certeza.
O ato de pedir perdão aproxima ou nos distancia dos nossos mentores?
Aproxima.
Por que os espíritas falam tanto de perdão?
Porque ele está intrínseco. Não dá para falar de amor sem falar de perdão. E a mensagem de Jesus é amor.
Orar é uma forma de pedir perdão?
É.
Por quem ofende, né? Por ofensor, né?
Sim.
É verdade que o ato de perdoar melhora a saúde das pessoas?
Sim.
Existe alguém que não cometa atos errados nesse planeta?
Não, no estágio que nós estamos ainda, pelo menos não.
Quem não recebe o perdão quando pede, pode também negar o perdão?
Tudo pode, é o livre-arbítrio.
Mas e a consequência?
É o livre-arbítrio. Não deveria, mas é...
O perdão cria algum compromisso entre as partes? Um fica devendo alguma coisa para o outro eternamente ou não?
Não, muito pelo contrário. O perdão, ele até permite que cada um siga o seu caminho tranquilo, sem pesos.
Tá aí, o primeiro bate-bola, você passou por ele aí, já está encerrado. Né? Olha, quero aproveitar aqui esse momento, 7h39, pedir para mandar um abraço aqui, né? Nossa equipe está mandando um abraço lá para o Marcelo Duarte, que está na nossa audiência todos os sábados. O Marcelo, aquele que fazia o programa aqui, A Viagem no Tempo, aqui na ABC. Marcelo, um abração para você. Está sempre na nossa audiência, todo sábado aí na nossa audiência. Um abração, viu, Marcelo? O Haroldo, lá de Itaquera, Haroldo, um abração para você. Está mandando uma pergunta para a gente aqui, que nós vamos embutir junto com outra aqui, porque as perguntas estão chegando, né? Então tem bastante pergunta. Ele diz assim, que o Evangelho nos fala de diversas formas que nós precisamos perdoar. No entanto, por que é tão difícil para a grande maioria perdoar, né? Será que depois de tanto tempo nós ainda não entendemos a mensagem de Jesus? Será que é isso, né? Aí vem, o que é mais difícil, perdoar ou pedir perdão?
Olha, tudo é muito relativo, porque o perdão ele está muito, muito ligado a ser proporcional à gravidade da falta que foi cometida. Mas eu entendo que pedir perdão é mais difícil porque ele requer o reconhecimento de que você errou. E nós temos uma dificuldade, o nosso orgulho muitas vezes não permite reconhecermos que nós erramos. Né? Então, o ato de perdoar em si, eu entendo que é mais difícil. Porém, você pedir perdão requer um reconhecimento de erro. E aí eu acho que é onde a gente ainda tem essa dificuldade muito grande de...
Aliás, olha, está chegando uma pergunta, uma colocação aqui da Terezinha do Parque Santa Madalena. Obrigado, Terezinha, pela sua ligação. E realmente ela faz uma colocação que está nessa linha que você está dizendo. Está dizendo assim, ó, eu penso que perdoar e voltar a ser o que era antes é muito difícil, né? Então eu acho que deixar a pessoa no seu canto e esperar que ela venha te procurar para uma reaproximação é o melhor a ser feito, né? Não sei se é o melhor, né, Tereza? Mas é um caminho que pode provocar mais distância, né?
Exatamente, porque se nós formos lá no Evangelho, Jesus também nos coloca para nós reconciliarmos-nos com os nossos enquanto estamos a caminho. Então, olha, nós temos que agradecer profundamente termos acordado hoje, temos a oportunidade de estar aqui, estar escutando, porque nós poderíamos simplesmente, por motivos sei lá quais, termos desencarnado. E aí? Como é que fica? E aquela criatura que ontem eu poderia ter... estava do meu lado ou não, enfim, ter tido a oportunidade de pedir um perdão, pedir uma desculpa, qualquer coisa que aconteceu. Uma das formas da gente começar a perdoar é simplesmente relevar pequenas coisas, porque a gente quer sair fazendo 100 metros, 200 metros e ainda não aprendemos nem fazer uma caminhada adequada. Vamos começar a relevar pequenas coisas, porque a gente quer fazer o grande e não faz o pequeno. Então a gente tem que começar no pequeno.
E o que acontece quando... isso que você falou, quando a pessoa não está mais aqui, você quer pedir perdão e ela não está mais aqui, já desencarnou, está no outro plano, já morreu, o que você faz?
Pois então, a forma de nós nos comunicarmos aqui é falando, né? Ainda é audição. Quando a gente morre, a doutrina nos ensina que é pelo pensamento. Então nós temos que elevar o nosso pensamento a essas criaturas que se foram e pedir perdão. Elas, pelo pensamento, sentem. E pela nossa vibração, elas sentem se essa nossa petição não é apenas da boca para fora, como nós falamos, mas é do fundo do nosso coração. Né? Então, quando isso acontece, não precisa só estar aqui encarnado, mas é perigoso nós deixarmos para amanhã o que nós podemos fazer hoje.
Marinho, você queria fazer um comentário?
Nesse sentido, eu só queria lembrar, reforçar a ideia de que o não perdoar, o sentimento negativo, ele tem uma dimensão espiritual. Ele tem uma dimensão que ele nos liga aos problemas. Não é, não é tanto a relação de uma pessoa com a outra. É importante isso, sem dúvida nenhuma, essa reconciliação é importante. Mas o mais importante é a consequência espiritual da reconciliação. Porque é ali que a gente se liberta. A gente carregar uma mágoa, carregar um ressentimento, significa que nós estamos... é como se nós tivéssemos comido ingerido uma comida estragada, que fica dentro do corpo da gente. Enquanto nós não resolvemos aquilo, a gente não se liberta. A gente não vai alçar novos voos, não é? Essa é a questão, a dimensão espiritual do perdão, que a gente não pode perder de perspectiva.
Sérgio?
Tereza, a gente está acostumado a ouvir sempre as pessoas dizerem, olha, eu perdoei, mas eu não quero mais ver aquela pessoa nem pintada de ouro na minha vida. E pelo que vocês estão dizendo, isso não é perdão, é isso?
É bem isso mesmo, porque é assim, olha, eu perdoei, tá? Mas não apareça na minha frente. Quer dizer, é da boca para fora, porque você ainda não... Olha, a gente também tem uma coisa que eu aprendi uma vez e que estou na vivência para consolidar o aprendizado, mas é assim, Jesus, ele nos diz que nós devemos amar. Ele não diz que nós devemos gostar. Gostar é uma coisa de pele, é uma coisa de afinidade. Isso nós temos ou não com as criaturas. Porém, amar não. Amar, nós somos convocados ao amor por Jesus. E quando nós falamos dessas criaturas, o fato do perdão não implica que você tenha que também ter uma convivência com a criatura. Você, às vezes a criatura está até longe, às vezes ela está perto, porém o seu sentimento é que muda em relação a ela. Então não é simplesmente como, né, aquela coisa de muita facilidade, como foi colocado, não é isso. A tua postura é que muda em relação ao outro. É nesse sentido que eu entendo a colocação.
Olha, nós estamos recebendo aqui uma ligação da Geni da Vila Assunção. Obrigado, Geni, pela sua ligação. Ele está falando exatamente isso. Por que, que a gente perdoa e não esquece? Nós vemos a pessoa e nos aperta o coração, a lembrança do fato. É o que você está acabando de dizer, né? Não é isso, Hélio?
É que considerou, né? Se você, enquanto você estiver considerando,
né?
Ou considerando o fato, ele vai permanecer. Tem que ser trabalhado. Mercado, né? Inclusive, existe uma técnica, assim, um experimento, né, que vocês podem experimentar fazer e funciona bem, viu? Porque tem hora que você não dá ainda para você. Se você entrou numa discussão com uma pessoa, é que você acha que você está certo, né? E o outro acha que também está certo. Porque senão não tem, ninguém discute achando que está errado, né? Certo ou errado, os dois lados acham que estão certos. Então, uma técnica para que a gente possa cumprir, inclusive seguir aquele ensinamento de Jesus que você falou agora há pouco, que a gente tem que se reconciliar com o adversário enquanto está a caminho com ele, é uma das técnicas, assim, a gente nunca deve ir embora brigado, né? Esse é o ideal. Você nunca deve se afastar de alguma pessoa. Se você entrou numa rota de colisão com ele, né, e bateu, né, bateu, colidiu, os dois acham que estão certos, você não pode ir embora, para resolver isso num outro dia, magoado, os dois magoados. Então, o que se propõe aí? É que nessa hora a gente chegue e converse com o adversário, o suposto adversário, da seguinte forma: escuta, amigo ou amiga, é o seguinte, por enquanto eu acho que eu estou certo, certo? Por enquanto você acha que você está certo. Vamos fazer o seguinte: vamos suspender esse caso aqui nesse momento e vamos pensar no fato. Eu prometo que eu vou pensar, eu vou rever tudo que você me falou a meu respeito, eu vou rever. E se você também, o problema é que você reveja também o que eu falei para você. E vamos nos encontrar num outro dia para que a gente possa voltar a conversar sobre esse assunto e ver realmente quem que está certo, né? Isso funciona muito, porque nessa revisão que é feita, que cada um faz, cada um cede um pouco. Quase sempre no próximo encontro não existe mais a coisa, já se resolveu quase que por si.
Sérgio, né? Queria fazer um comentário, Sérgio.
Marinho, essa coisa de não conseguir esquecer, isso daí é o tal do ressentimento, é o ficar sentindo novamente as mesmas coisas. É por isso que a gente sofre quando a gente não perdoa?
Sem dúvida. A gente fica remoendo aquilo dentro da gente. Enquanto nós não metabolizarmos aquilo, enquanto nós não, de alguma maneira, não trabalharmos e não resolvermos essa questão, isto fica. E isto é que é a prisão. Isso é que nos prende, né? E com um agravante, viu, Sérgio? Quando nós estamos com sentimentos contrários, quando nós estamos com sentimentos negativos, nós estamos nos afinando com coisas negativas também. É por aí que muitas vezes a influência espiritual negativa, um espírito negativo oportunista, ele se liga a gente nessa hora. Então, nós nos libertarmos desse sentimento é tremendamente recomendável, não apenas para nós resolvermos e nos libertarmos e termos felicidade, e termos paz de espírito e podermos nos sentir mais leve, mas também até para uma questão de vigilância, para nós não entrarmos num quadro mental mais grave, que pode ocorrer se esse sentimento fica presente.
7:49, Hélio.
E o Shakespeare, né, nos disse o seguinte, que o ressentimento é como você tomar veneno esperando que o outro morra. Veneno e quer que o outro morra. Aliás, o outro nem está lembrando, mas você tá curtindo o veneno, né?
Tereza, o Alan está ligando para a gente. O Alan, obrigado, Alan, do Jardim Irajá de São Bernardo. Um abração para você, Alan. Muito obrigado pela tua ligação. Ele está dizendo assim, o auto-perdão existe? Dá para explicar o que é isso? Auto-perdão?
Então, o auto-perdão, ele existe. E o auto-perdão é você se perdoar. E tem algumas linhas de estudo que dizem que você não consegue exercitar o perdão se não exercitar o auto-perdão, né? Por quê? Porque o auto-perdão, ele implica em você reconhecer coisas que você cometeu de engano ou de agressão consigo mesmo, porque nós fazemos essas coisas, né? De uma maneira muitas vezes... nós utilizamos de subterfúgios para nos agredir, muitas vezes, quando nós não queremos admitir que nós erramos. Então, o auto-perdão, ele existe e ele é fundamental que nós pratiquemos, que nós comecemos a fazer, porque senão nós vamos entrar num processo de autoagressão. E aí a gente não percebe as coisas que faz.
Não existindo o auto-perdão, você não consegue perdoar o próximo também. Não. Porque você julga, você acha que tem... Existe a perfeição, né? E que ninguém erra, né? Que nem você erra também. Então ninguém pode errar, né? Mas nós erramos, estamos num processo ainda evolutivo.
Olha, eu tenho, tá chegando uma pergunta aqui, eu vou pedir para vocês serem bem breves, porque nós temos muitas ainda para fazer, mas a Solange está ligando para cá, dizendo assim: obrigado, viu, Solange, pela sua ligação, e um abração para você. Que a amizade é como um cristal. Quebrou, não dá mais para colar. E aí tem gente que fala assim, que aqui não é um salto de paraquedas, né? Não tem retorno, né? Não tem jeito, né? É verdade, é isso mesmo?
Eu diria que assim, é o processo de aprendizado das criaturas. Nós criamos realmente certos vínculos que, quando a coisa não vai do jeito que a gente quer, porque nós queremos que as pessoas sejam do jeito que nós queremos. E nós muitas vezes não olhamos a pessoa como realmente é e aceitamos como ela é. Nós muitas vezes não nos aceitamos como nós somos, e aí onde que entra o auto-perdão. Porque nós não queremos, nós queremos ser aquelas criaturas boazinhas, somos bondade, nossa, benevolentes. E nós, na verdade, não somos exatamente assim, nós não aceitamos isso da gente e muitas vezes não aceitamos isso das criaturas quando mostram um lado que não nos agrada.
Mas agora, deixa eu perguntar uma coisa para você, Tereza. Tem aquela passagem do Evangelho que é marcante sobre o perdão, quando Pedro pergunta para Jesus quantas vezes deveria perdoar, e Jesus fala que serão 7 vezes, né? Jesus fala, não, são 70 vezes 7 vezes, né? O que é que isso significa para o Espiritismo, para as pessoas? O que, que significa esse ensinamento de Jesus, hein?
Que nós temos que perdoar constantemente. Eu não sei se tem tempo, mas tem uma historinha. Sim, do Chico, né? Que eu escutei numa palestra, eu achei muito interessante, que tinha uma senhora que virava, foi pro Chico e falava: ai, Chico, não aguento meu marido, porque ele chega em casa alcoolizado todo dia, é uma coisa, e ele vem às vezes com agressão, mas eu me esforço, eu já perdoei pelo menos 2-3 vezes por semana. É 70 vezes, 7 dá 490, né, Chico? Olha, são quase 20 anos que eu tô com esse homem, já deu, eu já parei, não tem que perdoar mais ele, né? Aí Chico fala, vira pro Emmanuel e fala: mas Emmanuel, meu filho, ela tá certa, né? São 409, já passou. Aí o Emmanuel responde pro Chico e fala assim: Chico, meu filho, é 490 cada tipo de coisinha que acontece na nossa vida. Ou seja, de uma forma geral, qual que é a mensagem que traz? Que nós temos que viver a nossa vida perdoando, relevando, aprendendo com as criaturas, como até uma oportunidade de nós nos conhecermos. Né? Porque é tal história, como ele estava comentando, quando encontra eco, quando nos toca, nós temos que nos trabalhar em relação àquilo.
Agora, Tereza, o que acontece com o espírito de alguém que não perdoou uma ofensa em vida? Segue odiando sem perdoar?
Olha, a natureza não dá saltos. Quando nós morremos, nós levamos conosco, o nosso corpo fica, mas o que nós levamos conosco são as nossas lembranças e os nossos sentimentos. Se nós tivemos com amor, com compreensão, nós levamos isso. Se nós tivermos com raiva, com ódio, nós levamos isso. Por isso que é importante, volto, a nós nos reconciliarmos com as criaturas. Vamos trabalhar o nosso coração. Vamos nos reconhecer.
Tereza, por que é que no início do programa, quando eu pedi para você citar uma palavra especial ligada ao tema de hoje, que era perdoar ou ser perdoado, você falou a palavra indulgência? Por quê, hein?
Porque nós temos uma capacidade enorme de nos desculparmos, de dizer a nós mesmos, justificar os nossos erros, os nossos enganos. Ah, eu fiz isso, né? Como diz a criança, o copo virou porque a mão bateu, não fui eu que derrubei, né? Então nós temos uma capacidade enorme de ser assim conosco mesmo, porém, com o outro não. A nossa medida de julgamento com o outro, ela é muito mais dura, muito mais pesada. Então, a indulgência é tratar a mesma medida do outro que eu trato para mim. Né? Então, quando eu falo de perdão, eu sempre associo isso na minha cabeça. A mesma medida.
Uhum. O Agamenon, de São Bernardo, está ligando para a gente aqui, disse que gostou da sua citação quando você disse que nada acontece por acaso. Você quer falar alguma coisa para ele? Aproveita.
Olha, Joana, eu não sei exatamente as palavras corretas, mas Joana diz assim, Joana de Ângeles, né? Que o acaso não existe, é apenas uma maneira que Deus encontrou de passar despercebido. Então, nós temos que aproveitar realmente tudo o que nos acontece e acontece com as outras pessoas como uma forma de aprendizado.
Tá aí, muito obrigado, Agamenon, pela sua ligação. Também ligando pra gente aqui o Adalberto de Guanazes, a Nolita Vila Formosa, um abraço para eles aí que ligaram pra gente aqui. Todos aqueles que tentaram ligar e não conseguiram, porque os telefones estavam ocupados, não deu para falar nada, né? Conta rapidamente pra gente aqui, por que que o Espiritismo fala tanto do perdão aí nas casas espíritas? A casa espírita ensina a perdoar? É isso?
A casa espírita, ela fala muito do perdão e ela estimula que nós perdoamos. Que a gente desenvolva o perdão, mas cada um tem o seu processo. Porque cada um tem cada um é um espírito, é uma individualidade, está num nível de entendimento, está numa capacidade de vivenciar as coisas. Né? Então, o que eu entendo é que a casa espírita é como a escola. Né? Ela está lá e te dá as ferramentas, te dá as oportunidades, agora depende do aluno. O rendimento, né? O exercitar o que ele está aprendendo.
Muito bem. Tereza, muito obrigado pela sua participação aqui hoje no Semana Boa Nova. Nós agradecemos muito a tua vinda aqui.
Eu que agradeço profundamente, porque particularmente esse tem sido o meu tema nesses últimos tempos.
Ah, que bom.
Né? Então, nada nessa vida é por acaso. Então, com certeza, eu estou precisando exercitar isso muito comigo.
E você que esteve conosco até agora, obrigado por ter ficado conosco. Fica por aqui. Vem aí o Sandro Pederiva e o Gaspar com o programa Sábado Especial. Já estão por aqui no estúdio com o programa Sábado Especial, um programa de variedades, músicas, muito alegre, muito gostoso. Fica com a gente aqui que eles já estão assumindo aqui. Nós vamos voltar no próximo sábado com o tema Orgulho. Olha que tema, hein? Orgulho, sempre chamando a nossa atenção aí. Você pode ficar conosco no Núcleo Espírito Semeador, na rua Itapiranga 312, em Santo André, São Paulo. E você, no próximo sábado, está com a gente a partir das 7 horas da manhã. Se houver propaganda eleitoral, entraremos às 7h20. Nós não sabemos ainda ao certo horário. Ou será às 7 ou às 7h20, dependendo do se vai haver segundo turno ou não na cidade. Aqui, né? E Tiago está aí já falando com a gente. E se tiver o segundo turno, vai ter campanha eleitoral, vai ter propaganda eleitoral, nós entraremos 7h20. Caso não tenha, 7 horas estamos aqui.
Então, uma boa semana para você, ouvinte.
A Juliana.